Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs. Também nesta manhã, nós desejamos as boas-vindas de coração a todos. Que o Deus fiel possa nos abençoar da riqueza da sua graça. Antes de iniciarmos com os cânticos, vamos nos levantar para oração. Ó fiel Pai Celestial, também nesta manhã nós olhamos para cima, para Ti. Pois Tu és a nossa ajuda, nosso apoio e nossa força. Dê graça para nós, Senhor, que possamos ter corações abertos e ouvidos abertos para recebermos aquilo o que tens a nos dizer através do seu, da Sua preciosa palavra, Senhor. Esteja conosco, perdoe nossos erros, nossas falhas, Senhor. Esteja conosco, Deus fiel, nós pedimos tudo isso no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Vamos iniciar com o hino 660. Sirvam ao Senhor com alegria. É o seu, a sua vontade. Amém. Como segundo hino, vamos cantar 682. Depois desse cântico, o irmão Schmidt trará a palavra de introdução. Pensando de fora, Obrigado. Em verdade, nós de fato veremos o rei. Mas a condição para isto é se nós aqui já dissermos sim para ele e o recebemos nos nossos corações. Então nós veremos o rei. Glória e louvor seja ao Senhor por sua misericórdia, fidelidade, por tudo o que já ouvimos nos hinos. Todos que estavam ligados com o Senhor, que serviram ao Senhor, tinham um único desejo, como nós todos sabemos, de estarem lá. E o compositor aqui expressou isso, diz que lá nós veremos o Rei. Glória e louvor seja a Ele. Eu vos saúdo a todos no nome do Senhor. Também, e desejo a todos nós, as bênçãos de Deus. que o Senhor possa estar conosco, dar-nos a sua palavra para que nós possamos recebê-la e não somente ouvir, mas também sermos atuantes da palavra. Glória e louvor seja ao Senhor. Eu gostaria ainda de dizer que irmãos da Moldávia já me telefonaram às 6 horas da manhã e desejando à igreja e todos que estão reunidos aqui as bênçãos de Deus. Eles estão ligados conosco. Nós sabemos, para Deus não existem distâncias, mas sim o seu Espírito está em todos os lugares e atua em todos os lugares onde o seu nome é chamado. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los também e todos. E eu digo, eu sublinho todos que chamam, clamam o nome do Senhor. E que receberam a mensagem enviada para o nosso tempo e caminham de acordo com ela e creem nela. Glória e louvor seja a Ele. Eu gostaria ainda, nós temos, ontem à noite todos foram saudados no nome do Senhor. Nós temos uma irmã aqui que está pela primeira vez, do Uzbequistão, a irmã Jumaiva Vassila. Nós saudamos, eu de meu lado a saúdo no nosso meio, desejo as bênçãos de Deus, que ela possa, aquilo que ela recebeu, que ela possa levar consigo e dar testemunho de que em todos os lugares há pessoas e há crentes que estão ligados com o Senhor. Glória e louvor seja ao Senhor. Eu repito que o Senhor possa abençoá-la de forma especial. Nós ontem ouvimos uma palavra que nossos olhares não devem estar voltados para circunstâncias, mas sim o nosso olhar deve estar destinado para um alvo. E este é o nosso prêmio, Jesus Cristo, que está diante dos nossos olhos e que Ele e a cruz no qual, onde ele estava pendurado, mas sabemos hoje que ele não está mais lá, e ele está na glória, e nós esperamos que ele volte para nos buscar. Por isso, o apóstolo Paulo também escreve aqui aos Romanos as seguintes palavras. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Eu gostaria de dizer, este é o alvo que foi colocado diante dos nossos olhos, que em Cristo Jesus nós agora não cremos em alguma coisa ou seguimos alguma pessoa ou alguma ideia ou como possamos dizer, ou tenhamos somente uma confissão de fé, mas como o apóstolo Paulo disse aqui, Deus demonstra o seu amor no qual, da forma no qual lemos, em que Jesus Cristo morreu por nós. Ele morreu. Ele é que não somente morreu, mas também ressuscitou. E como o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 11, E não somente isso, nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Ele nos reconciliou com Deus. Ele deu sua vida e seu sangue para que nós possamos ter vida. Deixa-nos levantar. Vamos agradecer juntamente. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça. Nós te agradecemos pela santa palavra, ó Senhor. Nós te agradecemos a Ti. Tu destes o alvo, Senhor. Tu nos colocaste esse alvo, Senhor. Ó Deus, também dê graça para que nossos olhares não estejam voltando para lá e para cá, mas sim estejam direcionados a Ti. Que nós tenhamos em vista, Senhor, Tu, o verdadeiro, o ressuscitado, o que vive, ó Senhor, e o que dá a vida, ó Senhor. Nós Te agradecemos por isso. Abençoe-nos. Abençoe nós que estamos ouvindo. Abençoe todos que estão ligados agora também, estão ouvindo juntamente. Ó Senhor, abençoe, Senhor Jesus. Abençoe cada um, especialmente unja também os lábios pelos quais falarás. Abençoe, unja a Tua santa palavra, unja todos os corações e nos preencha com Teu Espírito para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Hoje, na manhã, irmãos, se eles gostariam de deixar abençoar as suas crianças, nós vamos pedir que venham para a frente. E nesse meio tempo, vamos cantar o coro 66 no pequeno livrinho, Ele Me Amou Tanto Assim. Ele hat mich so geliebt, starb für mich auf Golgatha. Hat mich so geliebt, hat mich so genannt, hat mich Freud genannt, starb für mich auf Golgatha, hat mich Freund genannt. Drum liebe ich auch ihn, denn hat mich zuerst geliebt, drum liebe ich auch ihn. Amém. Amém. Sim. Vocês vieram em primeiro lugar? Quem vocês têm aqui? A Ana. Oh, grande Deus, nós olhamos para o Teu trono da graça e Te agradecemos porque Tu destes aos nossos irmãos, Tu abençoastes os nossos irmãos com uma filha, com a Hana. Amado Senhor, é o desejo dos pais que ela seja consagrada a Ti, que ela seja abençoada, seja Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Amado Senhor, eterno e fiel Deus, Tu abençoastes toda a família visivelmente e nós Te agradecemos por isto. E pedimos agora, receba a filha, ela seja consagrada a Ti para o tempo e para a eternidade. Oh, esteja com ela, esteja com os pais, acompanhe-os e abençoe toda a casa. Seja consagrada a Ti no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus os abençoou. Glória e louvor. Obrigado. Quem é próximo? Ana? Ana Tsipora. Amado Senhor, eterno e fiel Deus, todas as mães podem vir a Ti e trazer-te as crianças. Abençoe a nossa irmã, abençoe o nosso irmão. Mas é sempre o desejo da mãe, como já foi naquela época, que pessoas fossem trazidas a você, a ti, que tu pudesses abençoá-las, pudesses recebê-las. E também agora, Ana, seja ao Todo-Poderoso Deus, seja consagrado, consagrada, receba-a através da graça e abençoe os pais, abençoe a criança, esteja com toda a família, tudo seja trazido a ti, sejam todos consagrados em o santo nome de Jesus, amém. Amém, amém. Preciosa irmã, sim. Ó, fiel Senhor, nós olhamos para Ti. Aqui está uma filha, Anastasia. Nós consagramos ela a Ti conscientemente e pedimos a Ti, abençoe a mãe, abençoe o papai, abençoe toda a família. Receba a filha. É o desejo de coração dos pais que seja sua propriedade. E tu ainda dizes, deixa as criancinhas virem a mim e não as impeçam, pois para iguais a elas é o reino de Deus. Seja tu consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. Abençoada seja toda a família, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar e cantamos, nós damos a honra somente a Jesus. Jesus, und verkünde deine Liebe. Wir geben die Ehre, Herr Jesus, und verkünde deine herrliche Liebe. Por favor, irmão Frank, glória e louvor seja ao Senhor. Nós poderíamos dizer, tu és digno, tu és digno. Nós podemos fazer ainda após. Talvez as duas irmãs ainda nos cantem um hino agradável, simplesmente maravilhoso, por podermos estarmos reunidos assim diante de Deus e ouvir a sua santa e preciosa palavra e crer. Ouvir e crer. Receber o que Ele nos diz. Crer o que Ele nos diz, ter parte naquilo do que Ele prometeu. Eu disse frequentemente, a eternidade revelará quão importante foi de crer em Deus, de crer na Sua palavra, ter parte daquilo do que Ele prometeu. É simplesmente importante. Sim, vocês querem. Por favor, cante um hino. Thank you. Amém. Obrigado. Se nós cantamos em alto tom ou nos nossos corações, em todo caso, nós concordamos, nós cantamos juntamente. E é simplesmente nosso desejo que esta hora, esse culto, seja uma consagração diante de Deus, uma plena doação de nós. Talvez nós oremos mais uma vez e todos possamos abrir nossos corações. Eu gostaria que o irmão Cooper viesse de mais uma vez orar conosco, de colocar tudo diante do Senhor, e nós vamos nos levantar para isso, e vamos simplesmente, vamos nos preparar e entoar juntamente, vamos nos preparar interiormente, de fato, para que nós possamos receber a palavra, que nós possamos recebê-la. Ó, grandemente louvado e grandemente glorificado seja o nosso Deus. Hoje é a hora quando o Senhor fala de fato conosco. Nós abrimos os nossos corações, nós agradecemos a Ele pelo grande privilégio de podermos reunir de perto e de longe, jovens ou velhos. O Senhor está conosco, nós lemos, nós ouvimos e nós agradecemos a Ele. Ó fiel Senhor nos céus, esta hora é a hora da verdade. Nós estamos aqui reunidos à sua mesa. Tu estás falando conosco. Nós chegamos em fé e recebemos o que falarás através da santa palavra nesta hora. Nós não somente ouvimos, nós recebemos e aceitamos. Nós cremos na tua palavra, nós cremos nas promessas. Estamos na esperança e expectativa de que as veremos. Ó, Senhor, fale adiante conosco, Senhor. Se nós se leamos do Velho ou do Novo Testamento, ó, Senhor, é a Tua santa palavra de Deus. E por isso nós vivemos. Tu nos colocaste no caminho, no Teu caminho, no caminho da vitória. E nós chegaremos ao alvo, nós cremos nisso e damos somente a Ti a honra. Abençoe meus irmãos todos, abençoe cada coração, ó Senhor. Abra cada coração, que tudo possa ser tirado para fora, o que não pertence. E que queiramos somente ser encontrados na Sua vontade. Abençoe-nos a todos. Também os irmãos que trazem grande responsabilidade, também nós, mas nós cremos em Ti, nós Te amamos e confiamos em Ti, e damos somente a Ti a honra, que a conexão entre nós seja revelada pelo Teu amor em todos os lugares, além mar. Tu és um Deus poderoso, um Deus onisciente, nosso Deus, meu Deus, aleluia, amém. Amém. Glória a Deus. Eu o amo, eu o amo. Tu és digno, Tu és digno. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Deine Wahrheit schreitet voran.
Amém, amém. Vocês podem se sentar. A tua verdade caminha adiante. A tua palavra é a verdade. Santifique-os na tua verdade. Para isto, nós estamos aqui hoje. Nós saudamos a todos que estão, que vieram de perto e de longe. E saudamos a todos que não podem estar aqui hoje, em todo o mundo. Nós tivemos ligações telefônicas, especialmente o irmão John, de Bucareste, o irmão Etienne Ginton, da Itália. Em todos os lugares, eles ouvem conosco e vêm conosco, e pessoas são abençoadas. E chegam mais próximo ao Senhor, recebem revelação através do Espírito. Irmãos e irmãs, é um tempo maravilhoso na qual nós vivemos. E como o irmão Kupfer, ele expressou na sua oração, há uma grande responsabilidade foi colocada sobre nós, está sobre nós, com a revelação da vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, para o nosso tempo. Nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem divina a todo mundo como testemunho, como nosso Senhor mesmo disse, o Evangelho do Reino, não somente o Evangelho em geral, o Evangelho do Reino será trazido, pregado a todos os povos. Todas as coisas que pertencem ao Reino de Deus estão conectadas com o Reino de Deus, têm que ser divulgados, pregados. E para isso, Deus deu graça para que já tenha acontecido, especialmente nos últimos 40 anos. O Evangelho eternamente válido foi levado de nação a nação, de continente a continente. Com uma última mensagem divina, o chamamento da Igreja Noiva. E com isto também está ligado e que será preparada, que vai em direção à sua plenitude, pois esse é o alvo divino para a Igreja, que nós sejamos trazidos à plenitude e passemos do crer para o ver. Quando o irmão Schmidt leu a palavra de introdução de Romanos 5, que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, através desse único sacrifício, então me veio a palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilhoso evangelho! E que fatos são expressos aqui, os pensamentos. Se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criação. Diretamente após está escrito que tudo é obra de Deus, não a tua obra, não a minha obra. Redenção é a obra de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. E todos que foram chamados para divulgação podem dizer: em nós a palavra da reconciliação foi colocada. Nós chamamos repetidamente: deixe-vos reconciliar com Deus. Recebam a salvação de Deus em Cristo, pois ninguém pode viver eternamente a não ser que ele tenha a vida eterna. E somente um que é eterno, um que será eterno, isso é Deus. E Deus se revelou a nós através de Cristo. Ele se reconciliou a si mesmo conosco no momento no qual o sangue do Cordeiro jorrou. A nova aliança se tornou válida, entrou em atuação. Nós fomos redimidos. Recebam. Ouçam a mensagem divina. Deixe-vos reconciliar com Deus. Hoje nós continuaremos com aquilo que nós já, através da graça de Deus, já tocamos ontem à noite, sobre o que falamos, sobre a perseverança, sobre o atuar, o agir na vontade de Deus, para que Deus possa estar conosco. Deus somente pode estar conosco se nós estivermos na sua vontade. Se nós não estivermos na sua vontade, então ele não pode caminhar conosco. Isso é simplesmente impossível. E por isso, a divulgação, a pregação é pensada para nos renovadamente nos confiarmos à vontade de Deus, mas também para que o Espírito de Deus possa atuar em nós, para que nós estejamos reconciliados com a vontade de Deus, em sintonia com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, sermos trazidos a esse ponto, para que não somente oremos, a tua vontade aconteça, mas então continuamos com os caminhos normais, mas sim que seja um desejo de coração, um grito do coração: ó, mostre-me qual é a tua vontade, revela para mim o caminho que eu devo seguir, fale comigo através da tua palavra. E então acontecerá que Deus também hoje, através da sua palavra, falará conosco, talvez irmãos e irmãs que já ouvem a palavra de Deus há 30 ou 40 anos ou até mais, talvez digam: isso já são todas passagens bíblicas conhecidas. Sim, é bom que sejam conhecidas, mas bom é que se tornam sempre novas. É bom que sempre, renovadamente, Deus fala conosco através das passagens bíblicas e renovadamente nos revela a sua vontade através da graça. Em Tiago, capítulo 5, nós lemos da perseverança da volta do Senhor, do semeador que espera pelo fruto que semeou, Tiago 5, a partir do versículo 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis, isso também hoje é o nosso anunciamento. Sede pacientes, sede perseverantes, como lemos ontem do profeta Abacuque, quando a promessa, se a promessa se deixa esperar por si, então seja perseverante, que com certeza ela acontecerá, porque Deus o disse, e por isso tem que se cumprir. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Se nós olharmos para trás, então nossos irmãos, há 2000 anos, eles esperaram pela volta do Senhor e contaram que isso aconteceria. Eles chamaram Maranata uns aos outros, mas Deus tinha um plano de salvação, também um plano de tempo, e ele segue esse plano. O tempo da graça tem um princípio, o tempo da graça terá também um fim. E o Senhor chama a sua igreja para fora de todos os povos, línguas e nações, e constrói a sua igreja com isso. Como já dissemos ontem, os filhos de Deus ainda estão espalhados em todos os povos, em todas as direções de fé, mas agora Deus está chamando os seus para fora, para que creiam, assim como a Escritura diz, e somente assim estejam em concordância, possam ser trazidos em concordância e sintonia com Deus. A segunda parte do versículo 7, vocês sabem, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Nós esperamos, de fato, pelo derramamento do Espírito Santo, pois o Espírito, ele vivifica. A palavra pode matar, mas o Espírito vivifica. E no momento onde nós cremos, o que a palavra de Deus diz se torna vida, e então vem o cumprimento. A seguir está escrito no versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Como se a palavra estivesse direcionado para nós, escrita para o nosso tempo, há 2000 anos atrás. E hoje nós lemos, e hoje o Senhor, Deus, está falando através dessa palavra para nós, nos deixa vivos, e que nós sabemos que nós somos mencionados aqui, que trata-se de nós. É bom quando nós sabemos que trata-se de nós aqui, que Deus agora está falando conosco, que nós somos aqueles para os quais Ele está falando. Diretamente na carta de Pedro, 1 Pedro, o apóstolo imaginou, e ele escreve àqueles que estão vivendo espalhados. Não vivemos todos espalhados, não chegamos todos para cá de diferentes nações, diferentes direções de fé, e a palavra de Deus é direcionada àqueles que vivem, que estão espalhados, e que eles possam ser chamados desse espalhamento, que eles possam ser trazidos de volta para a terra das promessas, e ouçam o que Deus tem a dizer. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, qual seja, que vivem na dispersão em todo o mundo, onde pessoas estão vivendo na dispersão, aqueles que através de pré-determinação de Deus, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ambas coisas fazem parte, a redenção e a obediência, pois Espírito Santo, que o Espírito Santo atua em nós através da graça. E aqui está o ponto, todos que, segundo a presciência de Deus e a predestinação de Deus, foram eleitos, eles ouvem a palavra e recebem. Então, são santificados na palavra, pela graça, e então é a santificação do Espírito, através do qual nós somos colocados na obediência. O homem, de si mesmo, não pode ser obediente. Isto é a natureza caída. Deus precisa fazer a sua obra em nós. Todos os nossos esforços não adiantam nada. Precisa ser o atuar misericordioso de Deus através do Espírito em nós. Então, se torna revelado, após a predeterminação, a presciência de Deus Pai, eleitos na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Se nós estamos sob o sangue, como realmente redimidos de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor, ouvimos a sua palavra, e nos inclinamos, e deixamos Deus falar conosco, então, nós receberemos, vivenciaremos a santificação do Espírito através da palavra. Então não será mais esforço meu ou seu, então será o atuar sobrenatural de Deus, e atuar sobrenatural de Deus no meu e no teu coração. E então, nós lemos adiante, a partir do versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição. Tão certo quanto Jesus Cristo foi crucificado, morreu e foi sepultado, desceu ao inferno, e talvez a consideração ainda, a quem ele pregou lá? Aqueles que no tempo de Noé haviam sido desobedientes e tinham passado ao largo da mensagem divina e não tinham entrado na arca. Tão certo, Jesus Cristo venceu a morte e o inferno e no terceiro dia ressuscitou. Tão certo, nós, através do mesmo poder de ressurreição de Jesus Cristo, nós nascemos de novo para uma viva esperança. Isto é o poder de Deus que chega à atuação nos redimidos. E seguindo no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para nós. Maravilhoso. Uma herança, Deus, preservada, reservada para você e para mim, para nós. E então a seguir está, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. É simplesmente maravilhoso como tudo está conectado uma coisa com a outra, como tudo pertence, está interlaçado, e como Deus, como Ele deixa acontecer as coisas na nossa vida através da sua graça. Então nós somos chamados, aqui no versículo 12, nos é ordenado, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, aos quais foi então, coloquem vossa esperança plenamente na graça, baseiem completamente a vossa esperança na graça que está, que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Aqui estamos num ponto muito precioso, que vos oferece na revelação de Jesus Cristo oferecida. Uma oferta é muito bom, mas nós temos que tomar uso dessa oferta. As melhores ofertas não adiantam a ninguém, a não ser que alguém utilize a oferta. Isso nos é oferecido, e a partir de Deus já nos foi dado de presente, qual seja, na revelação de Jesus Cristo. Simplesmente maravilhoso que nós podemos dizer: tu te revelastes a mim. Tu te revelastes a mim. Então nós lemos a seguir, a partir do versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Isto é possível? Pode ser assim? Assim como Deus disse em sua palavra, não uma aparência de santidade, mas sim santos. Qual seja, santificados na palavra, para não passar além da palavra, mas sim permanecermos dentro das barreiras da palavra. Isto é santificação da palavra. E eu estou convicto que nós estamos de acordo com isso, e sabemos que Ele que começou a obra em nós continuará conosco e nos trará plenitude. Duas vezes nessa parte é mencionado sobre a obediência. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências desse mundo. Então nós temos a segunda citação, afirmação, no versículo 22, 1 Pedro 1, versículo 22, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Isso precisa se tornar assim, e eu estou convicto de que a igreja será levada ao primeiro estado. Isso, na primeira carta de envio, lembre-se de qual altura tu caíste, e volte ao primeiro amor, para as primeiras obras. Se nós agora no fim, se nós recebemos prometido a restauração, então conectado com isso está que nós de fato, nós voltemos ao primeiro amor. Vão a Atos dos Apóstolos. Então, não somente temos que ler o capítulo 2, nós temos que ler o capítulo 3, e nós temos que ler o capítulo 4 e seguir adiante para vermos como era na igreja do princípio, como todos realmente eram uma alma e um coração. E não somente está escrito no capítulo 2, versículo 42, e permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão, mas sim, mas de fato, eles estavam partindo, isto era assim, estavam repartindo, todos tinham tudo. Nós temos, não vender, eles de fato somente venderam se eles tivessem mais casas. Nenhum único crente vendeu a sua casa, somente quem tinha duas ou três casas, mas então podia vender duas ou três casas a mais e mantinha uma. Não, pois está escrito também, e eles se reuniam e nas casas. Nós temos que ler a palavra de Deus atentamente, exatamente, senão o primeiro engano já guia num caos. Muito, muito importante de lermos a palavra de Deus, de vermos as conexões e ler adiante até que possamos reconhecer toda a situação ou que possamos saber sobre todo o tema através da graça. Ontem eu tive que pensar, eu li sobre Melquisedeque, só como exemplo. Se nós somente lemos no Velho Testamento, Melquisedeque, então as pessoas interpretam em todas as direções dos céus, e o mais conhecido tradutor da Bíblia, Dr. Scofield, escreveu nas suas considerações um rei desconhecido nos dias de Abraão. Hebreus 7 diz uma coisa muito diferente. Hebreus 7 descreve Melquisedeque como o rei de Salém, como o rei da justiça, que não tinha nenhum começo, um fim, não tinha um pai, não tinha uma mãe, não um rei natural nessa terra, que nem era conhecido Abraão, mas sim o rei dos reis. Ele já como sacerdote, ele se revelou e festejou a Santa Ceia com Abraão após a vitória sobre os reis. E se nós lemos a carta aos Hebreus, como homem de Deus, no Novo Testamento, escreveu na ordem de Melquisedeque e relata o que esse ministério sacerdotal tem sobre si, o que traz, eu só menciono isso para mostrar quão necessário é pegar um tema bíblico e passarmos de uma passagem bíblica para outra, e então, e finalmente, para poder falarmos o que Deus disse em sua palavra, e não interpretar nenhuma passagem bíblica. O mesmo vale sobre Gênesis 1:22, onde está escrito, deixe-nos fazer pessoas. Todos têm suas fantasias, todos deixaram suas fantasias correr, ao invés de irem ao capítulo 3 para lerem. Então, se tornou homem como um de nós, sem terem lido adiante. Em Gênesis 11, versículo 7, deixe-nos descer para vermos se está tudo assim como foi relatado. E então nós chegamos já a Gênesis 18, onde três homens chegam a Abraão, e ele abriu seus olhos e viu, e ele os convidou para entrar, e o Senhor permaneceu com Abraão, e os outros dois anjos, os dois mensageiros de Deus, foram a Sodoma, e de acordo com o capítulo 19, versículo 1, chegaram à noite em Sodoma. Não uma trindade, mas sim, assim como a Santa Escritura diz, Deus fala àqueles que estão presentes. Nós somos simplesmente gratos por todas as passagens bíblicas. Mas a última parte de 1 Pedro, capítulo 1, aqui nós lemos a seguir, no versículo 23, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então, o renascimento não foi coisa minha ou sua, isso foi o atuar sobrenatural de Deus na tua e na minha vida. Nós todos queremos, em função das duas palavras de Romanos 5 e 2 Coríntios 5, também hoje, nesta reunião, exclamar a todos que ainda não vivenciaram a Deus pessoalmente, deixe-vos reconciliar com Deus, especialmente a todos os jovens que talvez estão diante de uma decisão. Os filhos do meu amigo, irmão Mena, não ficarão chateados comigo, mas ontem nós tivemos uma conversa, então os irmãos disseram, nós nos lembramos no tempo onde nós íamos às regiões e as pessoas que queriam vir ao culto, nós deixávamos as pessoas que queriam culto e nós seguíamos adiante à colônia. Hoje eles não vão mais para a colônia, hoje estão todos aqui. Eu creio que eu pude dizer isso, irmãos, irmãs, precisa chegar um dia na nossa vida onde nós não passamos ao largo, não dirijamos ao largo e demos as costas, mas sim, nós apareçamos diante de Deus. Deus, a prova de Deus vos tocou, e nós somos simplesmente gratos que Deus ainda hoje está atuando. Quando nós dizemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então deve se tornar revelado hoje e deve trazer fruto que será e permanecerá na eternidade. Isto é simplesmente necessário para que Deus possa ter o seu caminho com todos nós. Na última carta aos Hebreus, nós lemos também de obediência e nós temos alertas no último capítulo, Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 17, Hebreus 13, versículo 17, obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, nós vemos a responsabilidade que homens de Deus tinham. E eu digo muito abertamente, não é suficiente se nós somente lermos a respeito que Moisés tinha um chamado, foi ao povo de Deus e que a promessa foi dada a Abraão e após 400 anos se encontrou seu cumprimento e que Deus se revelou de forma sobrenatural aquele que tinha a missão, aquele que deveria cumprir a missão e o chamou e disse, tire os seus sapatos, pois aqui, o lugar onde estás é terra santa, com um chamado. Acontece algo com a pessoa, aquele que foi chamado. E com isso ligado, está de fato uma grande responsabilidade que Deus colocou. Isso nós queremos que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então, obedecei a vossos guias. Não a mim. A palavra que é divulgada, vocês podem ler tudo isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Lá estavam Moisés e Elias, Tiago, Pedro e João, mas bem no fim, só havia um que poderia ser visto, e esse era Jesus Cristo, nosso Senhor, que que seja profeta, apóstolos podem vir, mas o Senhor é que fala conosco. E também hoje, Ele quer falar conosco. Aqui, Mateus 17, a partir do versículo 5. Enquanto ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Isso aqui se trata, ouvi a ele. Os discípulos e aquele que nós devemos ouvir, ele disse: Se vocês cressem em Moisés, então vocês creriam em mim. Vocês dizem que vocês têm Abraão como pai, mas Abraão, ele viu o meu dia, ele se alegrou sobre isso. Não adianta nada se nós nos basearmos em denominarmos profetas e apóstolos. Nós temos que aquele missão que foi dada a eles, nós temos que reconhecer e ver essa missão para a igreja. Mas após ter sido dito isso, a ele ouvi, está escrito a seguir, os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Irmãos e irmãs, chegou o ponto de tempo quando o temor de Deus, temor e tremor de Deus, venha sobre nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não tem nenhum sentido somente lermos e ouvirmos, que nós, aqui como está escrito, ou ouvir a Ele, e então nós permanecemos, cada um aconchegantes, sentados, e o temor não está aí. Que Deus possa nos dar graça a todos nós, pois o temor de Deus é o princípio da sabedoria divina, é a entrada de fato. E por isso o profeta Isaías também escreveu: aqueles que têm temor diante da minha palavra e que tremem diante da minha palavra. Então os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra. Antigamente, sejamos sinceros, no tempo do avivamento, todos se ajoelhavam, oravam todos, tinha uma reunião e se consagravam ao Senhor, então vinha a palavra, então vinham as bênçãos. Eu ainda vivenciei nos anos 40 e nos primeiros anos da década de 50, eu pude vivenciar isso. O que significa quando pessoas se reúnem com temor de Deus e então colocam tudo diante do Senhor e esperam que Ele se revele. Nós estamos de novo num ponto de tempo, numa virada, chegamos numa virada, e como o irmão Branham disse, se Deus ele faz algo especial sobre a terra, então ele compara uma construção e diz: nós somos a construção de Deus, a igreja de Deus é a revelação, é o lugar de revelação de Deus. Então ele faz a consideração, mas se vem o tempo onde algo especial acontece, então, e não somente é feito um muro reto, isso qualquer pessoa pode fazer, então é feito um canto e tudo que faz parte, tudo é construído. E isso é simplesmente assim. Nós chegamos num ponto decisivo na história da humanidade e na história da salvação. Nós não podemos entrar nas coisas do campo político e como as negociações entre Roma e Israel e os convites de um lado e do outro e como isso deverá, qual o resultado disso, que os lugares santos de Jerusalém serão colocados como lugar de posse do Vaticano, e como tudo está em preparação, que o contrato, a aliança do qual Daniel falou, já está quase pronto e somente precisa ser confirmado. Irmãos e irmãs, nós não fazemos, queremos fazer medo a ninguém, e nós falamos especialmente a todos os jovens. Permaneçam com consciência clara. Sejam sóbrios, façam suas profissões, estudem, para que vocês não tenham que varrer as ruas, mas que possam ter um trabalho correto. Crentes não têm que ser bobos. Eles podem ter trabalhos correspondentes. Sejam sóbrios em cada sentido. No dia a dia, no domingo, sempre sóbrios. E exatamente assim nós vemos nos sinais dos tempos. Poderíamos ter medo se nós vemos tudo o que já está acontecendo sobre essa terra. Como a injustiça, mas está tomando tanto tamanho, tão grande, que as pessoas já estão, não sabem mais o que fazer, não podem compreender mais o que está acontecendo sobre essa terra com a injustiça. E aí o outro lado, também não um julgamento aqui, mas em todas as igrejas, todos têm seus grandes programas, toda a semana, durante toda a semana, e agora no tempo aqui do Natal, programas especiais, e talvez até cultos especiais, mas nós precisamos cultos no qual Deus nos serve, no qual nos é ajudado, não tradição, mas sim Deus, através da sua palavra, no nosso meio. E Ele revela-se aos seus e nos dá vista o que Ele prometeu e o que acontece no presente. Nós frequentemente mencionamos, quando vocês veem que tudo está acontecendo, então elevem vossas cabeças. Sejam sóbrios. Tomar o dia a dia como é. E mesmo assim, interiormente, ser soltos da terra. E da terra me solte e torne grande a minha fé. Me dê uma consciência fiel, me leve totalmente, Senhor Jesus. Nós lemos adiante na palavra de Hebreus 13, especialmente a partir do versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a parte dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Ontem nós lemos na carta aos Hebreus, após o cumprimento da vontade de Deus. E aqui nós lemos que vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Um coração, nos dar um coração com vontade de cumprir a sua vontade. E adiante, operando em nós o que perante Ele é agradável. Glória seja ao nosso Deus. Então, nós lemos o versículo mais uma vez, com todo cuidado. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo. Isto é algo maravilhoso. Ele nos dá o querer para o cumprimento da sua vontade, e Ele cria em nós, através da sua graça, que aconteça o que é agradável a Ele. E então, ninguém pode com orgulho olhar para si mesmo, mas todos gloriam a glória de Deus, que se tornou revelada em nós através da graça. Se nós olharmos mais uma vez no Velho Testamento, Deuteronômio 5, versículo 10, onde Deus falou diretamente com Moisés: reúna o meu povo para que ouçam a minha palavra Irmãos e irmãs, isto foi uma ordem do Todo-Poderoso que guiou o seu povo para fora, mas agora chegou o ponto de tempo que eles se reuniram para ouvir as suas palavras e para levá-las, trazê-las aos seus corações. Eu não faço isso de boa vontade, mas mesmo assim eu digo. Eu me lembro do dia 28 de dezembro, que ano foi? O número 17, na sala na qual que nós utilizamos hoje como a sala de trabalho, à tarde, mais ou menos 3 horas da tarde, meu servo reúna para mim o meu povo, que fecharam aliança comigo, eu sou muito sincero, até esse dia, eu sempre pensei ao contrário, que ele fecharia aliança conosco. Agora, eu ouvi, reúna para mim o meu povo, todos que fecharam aliança comigo no sacrifício. Também eu, nesse momento, eu fiquei um pouco surpreso, mas como Deus guia, passaram somente minutos. Eu estava em dificuldade interior e passaram minutos apenas. Eu li, abri o Salmo 50 sem ter que procurar e sem esforço. E aqui aonde ainda hoje estão escritas as mesmas palavras que o Senhor me disse com voz audível, com poderosa voz, exclamou para mim. Salmo 50, versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. O que eu digo, então? O que vocês dizem agora? Deus fechou uma aliança conosco, mas nós dizemos sim. Nós confirmamos essa aliança com Deus, aliança de uma boa consciência com Deus. Nós dissemos sim. Nós entramos na aliança, no contrato. O contrato sempre tem dois lados. Um assina e o outro assina. Então, de fato, através da graça, nós fomos levados nesse pacto, nessa aliança. Deus o fez. Mas você, através da sua decisão pessoal, você entrou na aliança. Você disse sim para Ele. O que Deus fez. Então, eu só pensei a respeito quando o irmão Jochen, ontem, ele disse isso no meu escritório. Nós nos lembramos simplesmente de acontecimentos, de vivências que Deus deu e que, de fato, estão em conexão com o chamar do povo de Deus para que eles ouçam a sua palavra, que confirme o pacto do seu lado, a aliança, mas que não somente falem sobre o pacto que Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, mas sim que eles possam dizer, através da graça, eu sou uma nova criatura, me tornei uma nova criatura, o velho passou, vejam, tudo é novo, se tornou novo. Então, diretamente após está escrito, tudo isto é obra de Deus. Irmãos e irmãs, isto é obra de Deus em mim e em ti, mas a coisa principal é, de fato, que o chamamento do povo de Deus, vós, meu povo, separai-vos, não toquem nada impuro, vão, saiam do meio deles, e então eu vos receberei, e então vocês serão meus filhos e minhas filhas, e eu vos serei vosso Deus. Isso tem que simplesmente chegar nesse ponto, que a igreja esteja ciente disso, que não uma pessoa veio para criar uma nova direção de fé, mas sim um homem enviado de Deus com uma mensagem que foi determinada, prometida para esse tempo, com tudo que faz parte disso. E sejamos sinceros, a palavra de Deus desde Moisés até Apocalipse, tão claramente divulgada, foi divulgada tão claramente como jamais antes. E se nós repetidamente fazemos a consideração que jamais houve um tempo sobre a Terra na qual a palavra de Deus, tão clara como o sol, em todos os seus contextos e todas as suas conexões foi revelada, então nós damos a honra ao Senhor, é a obra de Deus em ti e a obra de Deus em mim. Revelação, ninguém pode dar a si próprio, precisa ser dada por Deus. E nosso Senhor diz ainda hoje, o mundo não me vê, mas vós me verei, me verão, e eu me revelarei a vocês. E nós podemos cantar, tu te revelastes a mim, ó Senhor, em grande glória. E hoje ainda se cumpre, ninguém reconhece o Filho senão o Pai, e aqueles, e nem o Pai senão o Filho, e aquele aos quais ele revelar. Mateus 11, Lucas 10. Assim permanece até o fim. Tudo está baseado em revelação. Reúna para mim, congregai o meu povo, não para uma pessoa, para ele, pois a ele vocês têm que ouvir. Ele é que fala, que está caminhando entre os sete candeeiros de ouro. Eu não sei quem de nossos irmãos foi que disse, irmão Frank, em cada pregação há algo para cada um. Isso é verdade. A palavra de Deus não volta vazia, ela tem que cumprir e cumpre aquilo para o qual foi enviada. Mas, por favor, não esperem que pessoas nos compreendam. Isso não é possível. Isso não é possível. Nós temos que caminhar o mesmo caminho, nós temos que ouvir a mesma palavra, crer e receber revelado a partir de Deus. E assim como está escrito aqui, para que nós guiamos nossas almas para obediência, tragamos nossas almas para obediência, para que após o cumprimento da vontade de Deus, que Ele nos dá, nos revela através da graça, tudo possa acontecer. E para isso, há duas passagens bíblicas para isso, em Hebreus 1, que nós vejamos o nosso Senhor, como Ele disse, eu vim para fazer a sua vontade, ó Deus, e somente então retratado sobre nós, que nós, através da redenção, através de Cristo, que foi obediente como filho, obediente até a morte na cruz, que de fato, que nós devamos ser colocados na obediência. O homem natural, ele está contra, mas o novo homem, ele tem uma concordância para aquilo que Deus disse. Hebreus 10, versículo 7 e versículo 9. Hebreus 10, 7 e 9. Então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. E então está escrito no versículo 14, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E no versículo 10 está, e nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Aqui nós temos o plano de redenção, de salvação diante dos olhos. Somente em Cristo Jesus, nosso Senhor, isso é possível. E por isso, nós temos que, por um Espírito, nos tornarmos batizados em um corpo, para de fato chegarmos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, para que a plena concordância de cada membro de Jesus Cristo, com Ele e também uns com os outros, onde todos os maus compreensões, todas as interpretações, todas as visões particulares tenham fim. E nós, de fato, nós possamos estar reunidos diante da presença de Deus na expectativa de que os céus se abram e que a bênção de Deus possa jorrar sobre nós. Vocês levaram isso aos vossos corações, irmãos e irmãs? Há muito tempo nós falamos Lúcifer, falamos sobre isso. Lúcifer uma vez disse, eu quero, e novamente, eu quero, e mais uma vez, eu quero. E o seu eu quero, isso levou à queda veio no momento em que ele queria algo, ele quis algo. E agora nós vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que teve que reparar essa queda, que Lúcifer, que se elevou nos céus e caiu. Então, ele e quem utilizou a serpente no Jardim do Éden para fazer a primeira sedução e para arrancar as pessoas, levar junto consigo na sua queda e separá-las de Deus, as pessoas. Por isso nós vemos o plano da salvação diante de nós. O Filho de Deus veio e diz, a tua vida, a fazer a tua vontade, e para isso eu vim. E nessa vontade de Deus, que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, aqui na terra, foi colocado à prova que nós todos fomos santificados, tantos quantos nos colocamos, deixamos colocar na vontade de Deus. Isto é a verdadeira santificação de Deus. A Santa Escritura diz, na carta dos Hebreus, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos resumir do que se trata. Congregue para mim o meu povo, pois com ele eu quero falar, todos que fecharam o pacto comigo no sacrifício, também nós temos que trazer os nossos corpos como um sacrifício vivo, não somente que o nosso Senhor tenha feito, mas sim nós também temos e nós podemos nos ordenarmos sob a vontade de Deus para que os nossos corpos sejam um templo do Santo Espírito, possa se tornar um templo de Deus, para que Ele possa morar, tomar morada em nós, caminhar em nós e ter o seu caminho com todos nós. Isto não deve ficar somente na contemplação, como numa aula, ou aqui onde é feito, dado uma lição e todos olham para o relógio e vão então para casa. Hoje nós queremos pedir a Deus para que ninguém saia dessa sala como perdido, que todos ouçam a palavra, deixem-vos reconciliar com Deus, pois Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo, também você, receba, e você vivenciará, e então vivenciar também, que é a obra de Deus, não a tua obra, mas a obra de Deus, a obra consumada de redenção de Deus na cruz do Calvário, se tornará consumada em ti, pelo poder do sangue derramado do Cordeiro, que jorrou na cruz do Calvário, e no qual o nosso Senhor, como o sumo sacerdote fiel, foi levado, entrou nas lugares celestiais, e o seu sangue que foi derramado nessa terra, trazermos isso ao trono da graça diante de Deus, então está tudo resolvido, a carta de culpa é rasgada, e a parede de separação é retirada, nós somos reconciliados com Deus, nós somos propriedade de Deus, louvado e glorificado seja o seu santo nome. E se o inimigo, às vezes, nos quer atacar com certas coisas ou pendurar certas coisas em nós, ele é o acusador dos irmãos. Não o que ele diz vale, mas sim o que Deus disse na sua palavra. Assim, nós entramos na vontade de Deus, nos sujeitamos ou nos ordenamos ao Todo-Poderoso e temos respeito diante das suas promessas. Irmãos e irmãs, para finalizar ainda a promessa que Deus deu, também lá nós temos que ler atentamente, lentamente, não somente uma passagem. Nós, no mínimo, todos os quatro evangelhos temos que ler para termos uma visão geral daquilo que Deus prometeu. Especialmente em Mateus 17, a partir do versículo 11, e então Marcos, Evangelho de Marcos, onde o Senhor fala de que ele enviaria Elias, e no próximo versículo ele diz, se vocês querem receber, Elias já veio, e eles e fizeram com ele o que eles queriam. As duas coisas estão corretas. As duas coisas estão corretas. A predição para o futuro, Elias virá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas João, no espírito e no poder do Elias, ele que veio, ele já havia vindo. As duas coisas são verdadeiras, mas os escribas não podem ver, não reconhecem, a não ser que seja revelado. Por isso, nós pisamos em Terra Santa. Leiam cada versículo claramente. Um está no futuro, Elias virá e restaurará todas as coisas. E porque os discípulos perguntaram, dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? Então veio a resposta, Elias já veio e cumpriu o seu ministério. E ele estava falando de João Batista. Deixe-me falar isso claramente. A profecia bíblica está às vezes num versículo, é escrita ou deixada num versículo, e pode incluir 2000 anos de distância no seu cumprimento. Lembrem de Isaías 61, em Lucas 4, o Espírito de Deus, o Senhor, está descansando sobre mim para trazer a libertação aos que estão presos, o agradável ano do Senhor. Então, o nosso Senhor para. Ele, no meio do versículo, ele parou, e a parte que se refere ao dia do Senhor, ele não leu mais. Do dia da ira, ele não pôde ler em Lucas 4, porque o dia da ira ainda está diante de nós. Ele só leu a parte que estava de acordo naquela época. E eu quero pedir que todos, e agora falando que, no sentido figurado, que todos tirem os seus sapatos, não elevar os narizes, mas de fato se inclinem diante de Deus e digam, amado Senhor, revela para mim a tua palavra, mostre para mim. E então nós perceberemos quão importante é, congregue para mim o meu povo, para que ouçam a minha palavra, não as interpretações de irmão assim assado, mas sim as minhas palavras, da minha voz, da minha boca. E então, se isso acontecer, ele abrirá a compreensão para as coisas que ele mesmo descreveu. Assim foi Lucas 24, para os seus servos. Ele começou com Moisés, os salmos e os profetas. Ele apresentou tudo que tinha relação, se referia a ele. E vejam, então, ele abriu para eles a compreensão para a Escritura. Os seus olhos, os seus corações, tudo se abriram, estavam preenchidos. Assim hoje também, assim é hoje, da mesma forma. O Senhor revela a sua palavra para nós, ele fala conosco. Ele vai de passagem bíblica a passagem bíblica. Ele vai do Velho para o Novo Testamento, dos livros de Moisés aos Salmos e aos profetas. E amarra tudo junto. E então, quando ele falou conosco, e se nós dermos fé a ele, então se inicia, o coração começa a queimar. Simplesmente algo acontece. Então nós poderemos dizer também hoje, os nossos corações, não queimava os nossos corações em nós, não ardia os nossos corações em nós, quando ele falava conosco, que palavra nós ouvimos hoje? A palavra de Deus, ele falou conosco, nós recebemos, nós aceitamos, e o Senhor revelará para nós, e nós seremos colocados na sua vontade, e o seu sacrifício, então será suficiente para todos nós, pois nele, como está escrito, como nós lemos, aconteceu a tua vontade, nele está, para fazer a tua vontade eu vim, ó Deus. Então nós seremos colocados nessa vontade, nessa vontade de Deus, através de um sacrifício. A todos aqueles que deixam santificar por ele, ele já os levou para a plenitude, ao alvo. Esse é o evangelho, isso é a mensagem divina. Deixe-vos reconciliar-vos com Deus, deixe-vos deixar introduzir, e hoje que seja o começo, que nós de fato possamos louvar e glorificar a Deus, tão quanto que já tenho recebido um pouco ou muita revelação, vamos agradecer a Deus, e hoje o resto deve ser incluído a quem Deus ainda não revelou a sua vontade, não pôde revelar a sua vontade, que possa acontecer hoje através da sua graça, que ainda tem dificuldade com as promessas para esse tempo, que Deus dê hoje a graça para ouvir a sua palavra, para recebê-la, para crer e para recebê-la revelada, para assim ser colocado na vontade de Deus. E então, tudo então se cumprirá, a tua vontade aconteça assim nos céus como na terra. Ao nosso Deus, seja a honra, o louvor e a adoração para tudo, por tudo. Ele viu o seu povo com misericórdia, com graça. E no dia da salvação, ele nos ajudou. Nós não passamos ao largo do dia da graça do nosso Senhor. Nós viemos de perto e de longe. E todos que estão ouvindo ou que ouvirão ainda, seja em Lima, no Peru, seja em Santiago, seja em Áustria ou Suíça, em todo o mundo, onde quer que as pessoas ouçam, e graças seja a Deus, o Senhor abençoe nossos irmãos que traduzem nas 12 diferentes línguas. Quem mesmo traduz sabe quão difícil é sempre encontrar as palavras corretas no momento. Vamos também para isto orarmos, para que Deus possa dar graça. Nós ouvimos os bons relatos que Deus deu através dos irmãos que em todo o mundo, e a palavra do Senhor é enviada a todo mundo. E todos que são de Deus ouvem as palavras de Deus nesse tempo. Assim está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47. Assim foi naquela época, assim é hoje. Deixe-nos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Deus nos abençoe, Ele esteja conosco. Amém. Vamos levantar para oração. Vamos cantar como frequentemente, assim como sou, assim deve ser. Sou wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, des Lamm ich komm. Ich komm. mais uma vez. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Nós inclinamos nossas cabeças, permanecemos em oração, nós de fato constatamos que o nosso Senhor está chamando, deixe-vos reconciliar com Deus. Esse é o ponto principal, assim inicia o caminho, o estreito caminho, assim nós entramos pela estreita porta, irmãos e irmãs, prezados amigos, o Senhor está presente. Ele está atuando no nosso meio, em cada coração, em todos que estão crendo agora e que estão dando, aceitando, estão em concordância ao Senhor, e que confirmam a aliança, o pacto com Deus. Deus fez o pacto, Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo, mas todo mundo está, infelizmente, passando ao largo disso, não é nenhum por cento que o Senhor que chama e pode salvar. Por isto, o Senhor tem que nos dar a graça, de fato, para recebermos a grande oferta, não rejeitá-la, mas sim como está escrito, tantos quantos o receberam, a eles deu o poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Vamos falar como é, quem quer ser salvo, primeiramente tem que reconhecer que está perdido, separado de Deus, sem esperança nesse mundo, e por isso, através da pregação, é dado o chamado, é feito o chamado, que todos os perdidos venham e se arrependam e que consagrem suas vidas a Deus, que possam vivenciar a sua conversão pessoalmente, a salvação em Cristo, recebam a salvação em Cristo, tenham, receber a certeza que os seus pecados foram, pela graça, perdoados. Este é o dia da salvação, o tempo agradável, mas está indo lentamente ao seu fim. Bem-aventurados aqueles que ouviram, que ouvem hoje a voz do Senhor, que não endureceram seus corações, mas sim que consagram suas vidas a Deus e dizem simplesmente: amado Senhor, eu estou perdido, salve-me, perdoe-me. Tenha misericórdia, receba-me. Eu venho a ti assim como sou, e o Senhor recebe. Vocês não precisam tornar-se melhores. Isso muitos tentaram suas vidas inteiras. Isso não é possível. O novo princípio é o novo ser, o novo nascimento, a vida divina em ti e em mim. Que graça que Deus hoje ainda está, por estar chamando ainda hoje, que graça que nós podermos ouvir esse chamado e responder e dizer amém. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, eu quero passar esse chamado adiante, e se é possível para vocês elevarem vossas mãos, elevem. Se nós devemos orar por vocês, alguns aqui que querem consagrar suas vidas plenamente ao Senhor, em todos os lugares, em todos os lugares,
As mãos se elevam. Louvado e glorificado seja o Senhor. Ele fala: quem vier a mim, eu não o rejeitarei, mas sim, eu darei a vida eterna. Deus recebe, pois ainda é tempo de graça. Ó, louvado e glorificado seja o Senhor. Quantos estamos aqui que têm outras dificuldades, outros problemas, levantem suas mãos. Hoje, nós queremos trazer tudo diante do Senhor, tudo, de fato tudo. Diga a Jesus somente. Ele é o teu amigo na dificuldade. Nós vamos passar além de todos os obstáculos e olhar para o Senhor que venceu o inimigo e que ainda hoje é o Senhor de tudo e que fala a última palavra e o que Ele diz, isso acontece. Hoje, nós queremos crer juntamente, cura, libertação, o que quer que seja o problema. Hoje, nós queremos crer juntamente, nós queremos vivenciar juntamente e agradecer juntamente a Deus. Hoje, nós queremos, como Paulo escreveu nos últimos capítulos da carta aos Romanos, nós queremos elevar nossas vozes juntamente. Não tenham medo, Deus está ouvindo tudo. Todas as orações que vão ao trono da graça, Deus ouve e Ele está presente. Ele é onipresente e está no nosso meio. Vamos cantar ainda, somente crer. E vamos então orar e crer juntamente, vivenciar. Claubeno. Pai Celestial, nós te agradecemos juntamente por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos por ter falado conosco, por nossos corações terem ardido, Senhor, e podemos vir a ti agora e elevarmos as nossas vozes para ti, amado Senhor. Salve os perdidos, cure os doentes, liberte os que estão amarrados, glorifique o teu nome, confirme a tua palavra, que o poder do teu sangue, que o poder da tua palavra e o poder do teu espírito possa atuar poderosamente em nosso meio e que nós te agradecemos por ouvir, nós te agradecemos porque ouviste, te agradecemos pela salvação, pela cura, pela libertação, nós te agradecemos também por tu agora, com todos nós, em todos os povos, línguas e nações, estar abençoando. Abençoe também o irmão Etienne Ginton, que agora está traduzindo para a língua italiana. Abençoe todos os irmãos. Abençoe todos os irmãos em todos os lugares, em todos os países, em todas as línguas. Tu estás reunindo o teu povo para que nós possamos ouvir a tua palavra. Abençoados são todos que estão nesses dias ouvindo a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, louvem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor, honrem e adorem o seu maravilhoso e santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, honra seja ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Vocês todos creram, vocês todos receberam, todos foram abençoados, o Senhor falou a todos, aleluia, aleluia. O lugar é santo, pois o Santo Deus está presente, aleluia. A tua obra em nós, a tua obra em nós, a tua vontade em nós, aleluia, aleluia. Honra, louvor e adoração seja a ti, ao eternamente fiel Deus, o único Deus que há, aleluia. E todos os céus estão cheios da tua honra, e todos os fins da terra devem glorificá-lo. Amém. Aleluia. Ou digam aleluia. Digam glória a Deus, ao Senhor. Louvor, gratidão. Aleluia. Aleluia. Oh, é Jesus. Aleluia, aleluia. Sejam alegres no Senhor, sejam fortificados nele e no poder da sua força. Aleluia, aleluia. Louvado e glorificado seja o Senhor. Vocês podem se sentar. Se Deus quiser ou desejar, então a finalização desse ano e o início do próximo ano acontecerá numa data boa. No dia 31 será o fim do ano, e nós convidamos a todos, e no primeiro de janeiro começa o ano, e melhor não poderia ser. E do calendário não poderia ser mais melhor do que isso, é ideal. Então nós convidamos a todos, e digam a todos os outros que nós estaremos juntos, e nós chegaremos em grande expectativa. Ontem eu já mencionei, no dia 24 de dezembro, serão 40 anos que se passaram desde que o irmão Branham foi levado ao lar celestial. Se vocês creem ou não, eu, irmão Frank, no dia 24 de dezembro de 1965, eu vi ele numa nuvem, e inclinado para frente, eu vi ele subir para as alturas. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Eu não sabia que ele, no dia 18, teve um acidente de carro. Eu não sabia que ele, no dia 24, havia ido ao lar, ao celestial. Mas eu, irmão Frank, eu vi na rua Luisenstrasse 116, aqui em Krefeld. Eu posso me lembrar perfeitamente. Vocês não devem ouvir. Esse é meu aniversário. O irmão Willing estava lá e ainda voltaram para casa. E nas 2 horas seguintes havia acontecido tudo. E eu disse ainda nessa visão. E eu vi nessa visão. E eu disse: irmão Brando, você não é o filho do homem, porque eu estou vendo você nessa nuvem subir. E somente depois eu li que até ambos os profetas, em Apocalipse 11, após o cumprimento do seu ministério, que eles foram elevados numa nuvem. Nós, de fato, às vezes temos que pesquisar, sondar as escrituras e ler se tudo está realmente de acordo. Para mim, foi um sinal que Deus me informou, que Deus me deixou saber. Eu não sou Elisa, eu não sou Josué, mas através do poder do mandado divino, eu carrego essa palavra, carregamos essa palavra adiante para todos os confins da terra, com missão divina. Então sejam vocês também abençoados, e eu penso isso de coração, que apoiam a obra de Deus, que tenham um coração, não somente para virem às reuniões, mas também para cuidarem, e que a preciosa palavra de Deus seja levada a todos os países, a todo mundo, até os confins da terra, chegue aos confins da terra, para que os eleitos possam ser chamados para fora. Deus nos tirou de muitos povos, línguas e nações, nos reuniu para esse lugar. Este terreno aqui foi mostrado em uma imagem, antes de ter comprado. Esse terreno aqui, onde está o salão aqui, ele foi mostrado anteriormente numa imagem. Krefeld não é a maior cidade, mas nós não seria possível se Deus não tivesse dado indicações. Eu não quero entrar em mais detalhes, mas talvez no fim do ano, na reunião do fim do ano, nós falaremos talvez uma coisa ou outra, mas em todo caso, ainda certo está, o que nós fizemos aqui, isso nós fizemos por ordem do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Então o Senhor possa ter o seu caminho conosco através da graça, com todos nós, e se em algum tempo, e se não acontecer a plena vontade de Deus, somente a vontade tolerada de Deus acontecer em nossa vida, então deixe-nos cuidarmos que agora, que a plena vontade de Deus possa acontecer a partir da sua vontade, no qual somos santificados e assim chegamos à plenitude. Vocês estão de acordo? Então digam amém. Lembre-se da viagem a Israel. Nós nos alegraríamos se alguns pudessem estar dispostos. O preço não será muito caro. Todos que têm, então não reclamarão. Enviem saudações a todos os países e todas as cidades, na Bélgica, França, Áustria, Suíça, na Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Uzbequistão. Levem saudações para todos os lugares, para que todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados, ligados conosco, saibam que nós nos lembramos deles, e eles também lembram-se de nós. Deus abençoe nosso amado irmão, nosso irmão Russo, irmão Schmidt, de forma especial. Ele nos abençoou e ele continuará abençoando. Irmão Russo, por favor, diga-nos mais algumas palavras, então faça a finalização. Eu creio que nós já ouvimos o suficiente, especialmente a palavra que nós ouvimos é tão maravilhosa, pois nós sabemos que céus e terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Nós somos gratos que o Senhor até agora nos ajudou, nos deixou passar por certas coisas, nós colocamos nossa confiança nele, adiante, ele estará conosco. Eu agradeço especialmente pelo irmão Frank, que o Senhor o chamou e o determinou para esse ministério. Eu agradeço por todos vocês, por ter vos chamado e que vocês puderam vir, que nós pudemos nos reunir aqui. Mas isso não é o fim, mas isto nós sabemos que chegará o tempo onde nós para sempre estaremos no Senhor, no seu reino, na sua glória. Nós sabemos, ele disse, eu irei preparar morada. E glória e louvor, ele não está preparando somente a morada, ele está preparando também nós para ela, para entrarmos lá. Isso é muito importante. E eu creio, ele nos confiou a sua palavra, nós podemos confiar nele e agradecer por sua graça e por sua fidelidade que ele manteve até esta hora. Nós não podemos senão sempre gloriar a graça de Deus que se tornou para nós. Também para o fim, vamos agora do pequeno livro, vamos cantar o hino. Eu glorifico a graça tão maravilhosa. 318. Ist ein Feind des Kreuzes war. Ó fiel Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Tu falastes poderosamente conosco, que a tua palavra possa ter caído em nossos corações e possa trazer fruto para a longa eternidade. Por favor, abençoe nossos meus irmãos e irmãs, abençoe todos que vieram, todos que estão aqui na sala, e todos que talvez ouviram, tu possa abençoar todos da riqueza da tua graça. E por favor, dê saúde e ajude ao teu povo. Se há dificuldade, Senhor, tu está na situação de ajudar. Tu podes ajudar. Tu, tu provaste isso já repetidas vezes. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Abençoa especialmente meu irmão Frank. Fortifique-o em corpo, espírito e alma. E eu te peço, abençoe a todos. Esteja com os irmãos também no caminho de volta ao lar. Acompanhe-os e mantenha-os. Se você ainda não, se tu não tiveres voltado, que até que nós nos vejamos de novo. Tudo isso nós te pedimos no teu nome. Não como nós queremos, Senhor, mas a tua vontade aconteça. Aleluia. Amém. Amém, amém. Estejam com a graça de Deus e na sua graça, até que nós nos vejamos de novo e dê as mãos uns aos outros, desejo uns aos outros as bênçãos de Deus. Amém.